Copa das Confederações 2013.
Os ex-jogadores da seleção brasileira e hoje membros do comitê organizador local da Copa, Ronaldo e Bebeto, têm se manifestado contrariamente às manifestações. Pelé também disse que não é hora de ir para as ruas. O coordenador técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, disse que futebol e política não se misturam. Mas não é isso que a história do futebol brasileiro mostra. As informações na reportagem de Luciano Vieira e Raquel Miranda.
Caso a emenda Dante de Oliveira passe na Câmara dos Deputados e no Senado, eu não vou embora do meu país!
Você acabou de ouvir uma parte do discurso do ex-jogador do Corinthians, Sócrates, em 1984. O ex-jogador que morreu em 2011 foi uma das figuras emblemáticas que se envolveu de corpo e alma nas campanhas pelas diretas já. O Dr. Sócrates, como era conhecido, já que havia se formado em medicina, subiu em um palanque montado no centro de São Paulo ao lado de ex-jogadores, como Casagrande e Vladimir, e discursou diante de 1 milhão de pessoas a favor da emenda Dante de Oliveira. O objetivo da proposta era possibilitar aos brasileiros que votassem para presidente da República. Mas a emenda foi rejeitada e Sócrates deixou o Brasil rumo à Itália para jogar pela Fiorentina. Mais tarde, na Copa de 1986, no México, Sócrates protagonizou outros momentos inesquecíveis. Em todos os jogos da Copa, o doutor entrava em campo com uma faixa na cabeça, chamando atenção para graves situações sociais mundiais. E não era apenas Sócrates que utilizava o futebol como espaço de militância. Mas se no passado os jogadores usavam o gramado e os palanques para se manifestarem, os ídolos atuais raramente se expressam sobre temas políticos e sociais. O ex-jogador do Corinthians, Vladimir Rodrigues, que participou do movimento Direta Já, ressalta que a diferença dos jogadores atuais com os atletas do passado é a dificuldade de perceber a importância do engajamento no processo político-social do país.
A diferença é exatamente a dificuldade que eles têm de perceberem a importância que é o seu engajamento no processo político-social do país. Ele tem que entender que, na verdade, ele é um privilegiado, mas que tem milhões de pessoas que não tiveram a mesma sorte, a mesma oportunidade dele. Então, ele não pode ver só a situação dele. Ele tem que ver a situação da maioria da população.
O Vladimir, que nós acabamos de ouvir, junto com Sócrates, Casagrande e outros jogadores do Corinthians, montaram o maior movimento ideológico da história do futebol brasileiro, a Democracia Corintiana. O movimento surgiu na década de 80 e era um contraponto ao autoritarismo da ditadura militar brasileira. Para se ter uma ideia, as principais decisões do clube, como contratações, escalações, regras de concentração, eram decididas democraticamente por meio de votação entre os jogadores. A Democracia Corintiana era um contraponto também à influência do regime militar no futebol. Os militares, por exemplo, tiraram o treinador João Saldanha, que era comunista, do comando da seleção brasileira 1 ano antes da Copa de 1970. O Brasil venceu o torneio e o regime militar colou sua imagem na conquista do Brasil. O professor de História da USP e coordenador científico do Ludens, Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa sobre Futebol e Modalidades Lúdicas, Flávio de Campos, conta que tanto os partidos quanto os presidentes sempre tentaram ganhar a simpatia da população, pegando carona nas conquistas da seleção brasileira.
Se misturam e há muito tempo, isso não é novidade nenhuma. Todas as conquistas de campeonatos mundiais, de seleção, partidos políticos, presidentes da república, regime, tentaram ganhar simpatias com essas conquistas que nós temos. Nos dias de hoje, uma agenda que se cruza, a agenda do mega evento Copa do Mundo, com Copa das Confederações, e com toda essa exposição do Brasil proporcionada por esse mega evento, e ao mesmo tempo um ressurgimento dos movimentos sociais, articulados a questões, a críticas em relação à Copa do Mundo, que de certa maneira também buscam visibilidade.
E até mesmo Pelé, que criticou as manifestações ocorridas atualmente no Brasil por estarem tirando o foco da Copa das Confederações, sofreu com a repressão dos militares em 1974. Após a Copa do Mundo de 1970, no México, Pelé decidiu se aposentar da seleção brasileira, mas na Copa de 1974, na Alemanha Ocidental, os militares pressionaram o rei a participar do campeonato. Porém, Pelé não acatou as ordens e acabou não jogando a Copa de 1974. Com produção de Luciano Vieira, repórter Raquel Miranda.
Bom, vamos lá. Então, domingo temos mais a continuação da Copa das Confederações com 2 jogos. A disputa de terceiro lugar, 1 hora da tarde, que vai ser em Salvador, Uruguai e Itália. Hoje temos o nosso bolão aqui com Vinícius Luiz, eu e Larissa Flores. Uruguai e Itália, Vinícius?
Bom, eu acho que a Itália vai ganhar, apesar de eu torcer bastante pro Uruguai, porque é aqui da América do Sul, né? Tem uma simpatia pelo país. Então, eu vou apostar num 2-1 pra Itália.
Larissa?
Eu já vou apostar o contrário. Acho que o Uruguai vai dar um cansaço na Itália, 2-1 pro Uruguai.
Então tá, eu vou apostar no 1-1 só pra gente ter resultados diferentes aqui e poder cobrar um do outro na segunda-feira.
E no domingo mais tarde tem a final entre Brasil e Espanha, né? Pra decidir quem vai ser o campeão da Copa das Confederações. Tem uma lenda de que quem ganha a Copa das Confederações não ganha
a Copa do Mundo.
Então seria o caso de a gente torcer pro Brasil não ganhar?
É, pode ser, né?
Pois é, mas eu vou apostar que
nunca
o Brasil
ganhou.
Vai ficar, vai ser um resultado bem apertado. Acho que também vai ser 2-1 pro Brasil.
Então tá, eu aposto na vitória da Espanha, 1-0, magrinho.
E a Larissa?
Eu aposto no empate, a gente vai sofrer, vamos pros pênaltis, inclusive 1-1.
E nos pênaltis? Só Deus sabe?
Só Deus sabe.
Então tá bom, vamos conferir aí o que os nossos ouvintes da Rádio FMG Educativa acham pra esse jogo Brasil-Espanha.
Meu nome é Thiago, sou estudante aqui na UFMG, doutorado na engenharia elétrica. A seleção da Espanha vai ficar com aquele joguinho de toque pra lá, mas a gente no contra-ataque vai ganhar. E eu tô torcendo pro Brasil ganhar de 1-0, gol do Fred.
Meu nome é Marina, eu faço física aqui na UFMG e eu acho que o jogo de domingo vai ficar 2-0 pra Espanha.
Meu nome é Eduardo, faço letras, sei nada de futebol, mas talvez fique 3-2 pro Brasil.
Meu nome é Fernanda, eu faço matemática aqui na UFMG e eu acho que vai ficar 2-1 pro Brasil.
Meu nome é Henrique, sou estudante do curso de física. No domingo vai ser 2-1 pra Espanha.
Meu nome é Neri, sou estudante do mestrado em engenharia elétrica e eu acho que vai ficar 2-1 pro Brasil no jogo.
Meu nome é Paulo, também sou estudante de mestrado em engenharia elétrica e eu acho que vai ser 1-0 pro Brasil.
Então tá aí as apostas dos ouvintes da UFMG Educativa para o jogo deste domingo entre Brasil e Espanha. Na segunda, a gente dá todos os detalhes desse jogo aqui no Jornal UFMG.